Então, caras e caros colegas, boa tarde a todos. Temos reunidas as condições regulamentares para dar início à nossa reunião e, portanto, vou fazê-lo, começando por pedir desculpa por este procedimento tão acelerado, mas a razão pelo qual estamos a proceder assim é porque a alternativa seria impedir o Governo de tomar uma posição sobre esta matéria. Iva, tínhamos começado exatamente a reunião há 30 segundos e era para vos dizer que eu queria começar, enfim, em nome da Comissão, de pedir desculpa por um procedimento anómalo, que é estarmos aqui a reunir com um documento que foi distribuído há pouco mais de meia hora, mas a razão por que foi distribuído há mais de meia hora é porque o nosso relator teve praticamente outros 30 minutos para fazer o relatório, uma vez que só por volta de uma da tarde nos chegou o relatório da primeira comissão, que funcionou de forma acelerada, ainda por cima houve o incidente do relator ter ficado com Covid, e termos este limite, que é o dia 21 de junho, que é o dia em que reúne o Conselho de Assuntos Gerais, e onde o Governo se tem de pronunciar sobre esta matéria, só podendo fazê-lo, sendo matéria reservada da competência da Assembleia, depois de nós nos pronunciarmos sobre ela. E, portanto, o relator, isto foi enviado para a primeira comissão, eu fiz um pedido especial ao Presidente da Comissão na altura para que fosse concedida a celeridade possível, portanto, isso foi feito, mas mesmo assim, com estas vicissitudes todas, apenas o parecer nos chegou hoje ao fim da manhã. O parecer, como tiveram certamente a oportunidade de ler, do deputado Pedro Delgado Alves, coloca algumas reservas, não se opõe, mas diz que há algumas matérias relativamente às quais não vislumbra a imperiosa necessidade de se legislar à escala europeia sobre este tema. Por outro lado, o parecer do nosso relator Miguel Iglesias, a quem passo já a palavra, enfim, é um pouco mais aberto, e o projeto de resolução, que é o que irá a plenário nesta sexta-feira, aproveito para vos informar que esta matéria será objeto de debate e votação na sessão plenária desta sexta-feira, é um pouco mais aberto e dá aqui mais latitude à posição do Governo. Mas, portanto, é por isso que estamos aqui reunidos e vamos ter de nos entender sobre isso. Mas, sem mais delongas, vou fazer o que porventura já devia ter feito, que era dar a palavra ao deputado Miguel Iglesias, mas antes disso, a senhora Vice-Presidente da Assembleia da República interpela à mesa para que efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para acrescentar uma informação que acho que é importante até para o debate que venhamos a ter e a posição que esta Comissão venha a tomar, dizer que o assunto foi levado à Conferência de Líderes de hoje de manhã e, portanto, todos os líderes parlamentares estão conscientes da urgência do assunto e que, portanto, foi dada concordância em relação à tramitação que está prevista para que se acelerasse o processo e ficasse concluído na próxima sexta-feira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os deputados e deputadas. Enfim, não vou acrescentar ao que o Presidente já transmitiu. Portanto, o parecer da primeira comissão veio efetivamente hoje. Hoje fizemos aqui o nosso parecer. Naturalmente, isto tem a ver com a regulação, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a transparência e o direcionamento da propaganda política, cuja Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias deu precisamente a sua pronúncia, como o Sr. Presidente também já transmitiu com algumas reservas, mas eu julgo também, no parecer que aqui trago, julgo também está claro, portanto, nós considerarmos o mesmo como válido e podemos prosseguir com toda a tramitação necessária, também como o Sr. Presidente já transmitiu, inclusivamente com o projeto de resolução. Se os colegas tiverem alguma dúvida, estarei disponível aqui para esclarecer no que for necessário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, aberto. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, há aqui do ponto de vista processual, há aqui uma situação profundamente atípica e que, do meu ponto de vista, não concorre à nossa boa apreciação em pronúncia e em consciência e em rigor sobre essa matéria. Não, dito isto, não posso deixar de relevar as conclusões do que vem da primeira comissão. Não. E, de facto, elas, para além de pertinentes, tocam em aspectos que são dos mais essenciais e sensíveis da dimensão dos direitos e liberdades garantias, da proteção de dados, da clarificação que essas matérias requerem, porque à luz também do país elas são muito sensíveis, são muito delicadas e, por conseguinte, faça isso e percebendo a intervenção do Sr. Deputado Miguel Iglesias, pelas circunstâncias da pressa, naturalmente, o PSD afigura-se nos uma posição coerente com isso que eu acabei de dizer e uma posição, digamos, mais equilibrada e cautelosa e, portanto, vamos abster-nos nesta votação por razão destas circunstâncias e dessas razões ponderosas que eu elucidei resumidamente. Agora, há aqui, de facto, o que eu acho é que devemos todos pugnar e fazer um esforço para que esta pressão, não é? Quer dizer, de acontecimentos e de procedimento não ocorra, porque nós todos, penso que nos sentimos, e eu não gosto de me sentir nesta posição, sentimos um pouco uma pressão que não é possível que em consciência possamos exercer o nosso dever de apreciação a que estamos obrigados. E, portanto, aqui admito que as circunstâncias e os tempos ultrapassam, ou ultrapassam-nos, mas é um mau método, um mau princípio, e ficar uma nota de que sempre que possível, evitá-lo, porque não é bom para ninguém. Muito obrigado.
Senhor Deputado Paulo Ministro, só para dizer que concordo inteiramente consigo, mas de qualquer modo temos sempre a liberdade de decidirmos aquilo que quisermos, designadamente rejeitando o parecer ou modificando o projeto de resolução. Este tem sido um processo atribulado, lembrar-se-ão, porque ele já esteve agendado. Depois a dissolução da Assembleia obrigou a que não nos pronunciássemos e isso implicou a que o Governo tomasse uma posição de abstenção no Conselho, onde acabou por não ser votado e, portanto, foi adiado para junho, razão pela qual se reabriu o processo de nos podermos pronunciar. Mesmo assim, com estes condicionalismos todos, mas acho que, de qualquer modo, também não é nenhum assunto de lesa-majestade e estamos inteiramente à vontade para tomarmos a decisão que acharmos a mais conveniente, ou deixando, digamos, aqui alguma abertura para que o Governo decida num ou noutro sentido, ou condicionando essa margem de decisão. Dou a palavra à nossa colega, agora tive um lapsus de memória, não me lembro o nome, não devia dizer isto. Diana Ferreira, peço imensa desculpa, mas olha, hoje como não tenho aqui a cábula com as fotografias, fiquei completamente desarmado, mas não leva mal, por favor.
Não tem problema, tenho certeza que não se voltará a esquecer, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só algumas observações em relação ao parecer e também em relação ao próprio assunto inerente à discussão deste documento. Primeiro, começar por dizer que este parecer, e apesar de embora tenha sido feito efetivamente muito em cima da hora, não tem em conta o conjunto das preocupações que foram sequer colocadas no âmbito do parecer da primeira comissão. E que não são preocupações, dúvidas e, diria eu, levaria até aqui mais longe, porque isto não fazemos uma interpretação tão ligeira como foi feita. Nós entendemos que o parecer da primeira comissão remete exatamente para uma oposição à iniciativa que está a ser analisada. Não há nenhum reflexo dessa mesma posição neste parecer. E que entendíamos que deveria até ser útil, considerando que há uma pronúncia também da primeira comissão sobre esta matéria, considerando que estamos a falar de direitos fundamentais dos cidadãos, quando estamos a discutir o parecer sobre esta mesma iniciativa. Também queria aqui colocar que o voto que teremos em relação ao próprio parecer tem naturalmente a ver com o facto de nós entendermos que está efetivamente a ser violado o princípio da subsidiariedade e, como tal, não podemos acompanhar favoravelmente a votação de um parecer que não aponta esta questão em concreto. Aliás, nós votamos a favor do parecer da primeira comissão, exatamente considerando todas as questões e as dúvidas que estão, que foram levantadas pelo Sr. Deputado Relator quando fez também a apresentação do mesmo e que está refletido no próprio papel, considerando todas essas reservas que temos e efetivamente entendermos que há violação de princípios constitucionais, não podemos de todo votar favoravelmente este parecer, considerando tudo o que lhe está inerente. Cria, além da questão do próprio princípio da subsidiariedade, o próprio princípio da proporcionalidade, que também entendemos que ele estará em causa, porque a própria legislação da União Europeia não deve de todo exceder o necessário para alcançar os objetivos dos tratados, e o que estamos aqui a falar é de uniformizar realidades culturais até e formas de tratar os atos eleitorais, que são todas elas distintas nos diferentes países, nos diferentes Estados-membros da própria União Europeia. E essas diferenças, que são aliás referidas como sendo de fragmentação na proposta de regulamento, resultam das próprias diferenças dos sistemas políticos e eleitorais. E isto tem muito a ver com a soberania dos próprios Estados, com a definição e com a independência que cada Estado tem de decidir e de definir de que forma é que quer tratar os seus atos eleitorais para diferentes órgãos, e que tem que ser, no nosso entender, obviamente, respeitado. No nosso país, em relação às questões de propaganda, esta gestão da propaganda política, desde logo enquadradas pela própria Constituição da República, que determina a liberdade de propaganda, como aliás um dos princípios gerais do direito eleitoral, e admitir que todas estas especificidades possam ser objetivamente apagadas em nome de uma liberdade, uma prestação de serviços que deixam de ser propaganda para passar a ser publicidade, é depois disto que estamos a falar, não é só alterar conceitos do que deve ser também o princípio da própria subsidiariedade, mas também significa fazer prevalecer neste âmbito uma dimensão de negócio, que pode já existir ou que pode vir até a intensificar-se no âmbito da própria propaganda política e de tudo o que lhe é também inerente quanto à própria organização e funcionamento de processos eleitorais, profundamente ligados, naturalmente, à democracia que cada país e que cada Estado-membro define no funcionamento do seu regime democrático e também à soberania de cada Estado. Por isso, a própria proposta da União Europeia de regulamento é para nós não só condenável, como tem uma ingerência que nós consideramos inaceitável e não podemos acompanhar naturalmente o parecer, não podemos também acompanhar a proposta de resolução que possa sair desta comissão por todos estes motivos que aqui acabei também de colocar.
Obrigado. Eu vou dar a palavra ao deputado Bernardo Blanco, mas antes disso gostava de fazer um esclarecimento, que era chamar a atenção, tal como aliás é referido no próprio parecer da primeira comissão, é que não estamos aqui a pronunciar-nos sobre as questões da subsidiariedade e da proporcionalidade. Estamos aqui apenas a pronunciar-nos sobre a Lei 43 de 2006 da Assembleia da República, que nos confere a competência reservada para emitir opinião sobre o conteúdo do diploma. Portanto, se ele for aprovado no Conselho de Assuntos Gerais, e certamente virará na lista das iniciativas a escrutinar, e aqui a escrutinaremos sobre esse ponto de vista. Portanto, esta resolução vai ser levada a plenário na sexta-feira, não tem a ver com estas questões, não é? E, portanto, além disso, a colega referiu, eu não vislumbrei nenhuma parte do assunto qualquer referência a qualquer violação de constitucionalidade. Eu não sei se disse violação de constitucionalidade ou de subsidiariedade, mas há de facto... Há subsidiariedade, não de constitucionalidade, claro. Certo. Mas, portanto, era para colocar nos exatos termos em que estamos aqui a pronunciar-nos, é sobre o conteúdo da proposta. Achamos que a proposta merece o nosso acordo, por A, argumentar a B ou C, ou não merece o nosso acordo. E mandatamos o Governo a transmitir essa posição no Conselho. Basicamente é isto. Senhor Vice-Presidente Bernardo.
Obrigado, Senhor Presidente. Não tenho muito mais a acrescentar para o que a Sra. Deputada Diana Ferreira e o Sr. Deputado Paulo Ministro disseram. Queria só notar aqui aquilo que me parece ser uma pequena incoerência no parecer, mas que também, dado ao escasso tempo que houve, é compreensível. Mas no ponto 3, basicamente, diz que há um subscrever do parecer da primeira comissão. E isso não me parece ser depois compatível, não é? Enquanto depois no ponto 6 se diz, e até no ponto 7, que está excluída a possibilidade de incumprimento do princípio da subsidiariedade, quando depois o próprio parecer da primeira comissão é tão taxativo a dizer que há sérias dúvidas de violação desse mesmo princípio. E por isso, ou nós concordamos com o parecer da primeira comissão, ou então não concordamos e não podemos dizer que subscrevemos, enquanto ao mesmo tempo discordamos das conclusões. É o ponto 3. Ponto 3 do parecer da CAIDA. Não, isso é o projeto de resolução, Sr. Presidente.
Caros colegas, por favor. Desculpem, mas não pode estar a decorrer uma reunião paralela. Não é? Pois, ao senhor relator, se houver necessidade de interromper, interrompemos a reunião agora. Não pode estar a ter uma reunião paralela, não é? Estou perguntando, se sente a necessidade de interromper, interrompemos a reunião. Agora não podemos ter duas reuniões a funcionar ao mesmo tempo, não é? Eu interpreto, repare, eu acho que temos de voltar a recolocar nos termos em que vos disse. Quando no ponto 3 do parecer se diz que, considerando que o relatório apresentado pela Comissão reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe, entendo subscrever o relatório nas matérias que não têm a ver com a subsidiariedade e a proporcionalidade. Porque acho que essa matéria não pode estar na resolução nem está no nosso parecer. A primeira Comissão resolveu abordá-la. Não é? Agora nós devemos circunscrever. Agora, o que é que este parecer contradiz o parecer da primeira comissão no que refere ao conteúdo? Talvez não refira, porque há aqui questões que merecem reservas. O relator da primeira comissão diz que há certos conceitos que merecem reservas, o facto de a latitude de aplicação pode merecer reservas, mas talvez isso possa ser corrigido no nosso parecer. Ou até acrescentar ou editar algumas partes do relatório. Designadamente, por que não inscrever no nosso parecer, o ponto 2.2 da primeira comissão? Faz favor.
Eu queria também poder pôr à consideração de todos um ponto 5 do artigo 7º, que diz o seguinte, se me permitir...
Ponto 5 do artigo
7º? Da lei. Da nossa... Isso mesmo. E que diz o seguinte, em situações de urgência ou quando entender conveniente, a Comissão de Assuntos Europeus pode simplesmente adotar o relatório da Comissão Parlamentar competente em razão da matéria ou elaborar parecer sem prévia solicitação ou produção de relatório. Portanto, há também uma hipótese aqui, que decorre da própria lei, de nós acharmos, porventura, que o relatório da primeira comissão, em razão da matéria e que foi aqui enviado, adotarmos como bom para a nossa posição e ser o nosso parecer. Tá. Decorre da lei. E, portanto, é outra possibilidade que me parece que pode, porventura, sanar aqui um bocadinho digamos, o ónus que tivemos da pressa englobar um documento, um parecer, que até me parece bastante bem construído e fundamentado, não é? Quer dizer, se calhar desse ponto de vista, no próprio ponto 3, e aqui está, dito exatamente que podemos subscrever este relatório, evitando-se desta forma uma repetição de análise e consequente redundância devendo a mesma ser anexada ao parecer. Portanto, eu julgo que é capaz de, face a esta a circunstância de pressa e a forma como o relatório da primeira está fundamentado, se calhar todos ficaríamos mais confortados.
Mas chamo contudo a atenção, darei a palavra já ao relator para se pronunciar sobre isso, mas chamo a atenção que há um problema que subsiste, que é o projeto de resolução. Porque basicamente o que irá plenar na sexta-feira é o projeto de resolução. E, de facto, eu acho que há mais, talvez, dissonância no processo de resolução do que propriamente entre o parecer e o relatório, não é? Portanto, eu acho que talvez o que, mais do que... Sr. Deputado Miguel Iglesias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o senhor esclareceu de forma bastante sintética o que é que está aqui em causa. Na verdade, o parecer da primeira comissão é anexado precisamente a este relatório. Portanto, mesmo as questões e as preocupações, mesmo que não tenhamos que as analisar aqui precisamente neste ponto da nossa ordem de trabalhos, mas está lá incluída. Em qualquer caso, Sr. Presidente, julgo que da nossa parte estamos aqui disponíveis para fazer aqui alguma alteração, se eventualmente se julgar necessário para um maior consenso sobre o mesmo, é evidente.
Pedidos de palavra, de qualquer modo. Diana, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que, em relação à questão do parecer, a sugestão dada pelo Sr. Deputado do PSD acabaria, diria eu, por resolver a questão no sentido de se assumirem as preocupações que existem em relação à iniciativa da União Europeia em questão. Quanto ao próprio projeto que terá que ir a votação na sexta-feira. Naturalmente podemos fazer aqui o processo que tem que ser feito para que o mesmo seja discutido em plenário e a decisão política de cada grupo parlamentar será naturalmente tomada. Eu pedia, para acrescentar ainda em relação a esta discussão que estamos a ter, que independentemente de ser ou não o momento de se avaliarem os princípios da subsidiariedade ou da proporcionalidade, e se calhar quando chegar o momento de o fazer, nós vamos ter que dizer que este diploma, este regulamento violam esses princípios e como tal teremos que o rejeitar, o nosso entendimento é que isto deve ser assinalado desde já, independentemente de ser ou não o momento, porque estamos a falar de princípios, e nomeadamente do princípio da subsidiariedade, um princípio unitário que está vertido também com referências na Constituição, como está o próprio princípio da proporcionalidade, e não nos parece que, podendo não ser este um momento específico na discussão ou em todo este processo para a referência a estes princípios, considerando as preocupações suscitadas, no nosso entendimento nós até achamos que há mesmo uma violação grosseira de ambos, mas considerando as preocupações suscitadas no parecer, nomeadamente da primeira comissão, que também este é o momento em que essas preocupações venham para cima da mesa e possam naturalmente também ser colocadas. Muito obrigada.
Portanto, estamos num aparente impasse. Eu, de qualquer modo, acho que a minha preocupação principal é o projeto de resolução. É sobre o texto do projeto de resolução, basicamente, que estamos de nos pôr de acordo, porque ele terá de refletir o parecer e o relatório, ou só o relatório, ou aquilo que decidimos, não é? Mas o que temos é de colocar no projeto, e o que, basicamente, as propostas de conclusão que aqui estão, e eu gostava de ver se contestam alguma delas. Diz basicamente o seguinte, diz que a proposta... Não, mas vamos ao número 1 primeiro, não é? Diz aqui que, limitada às questões relacionadas com as utilizações técnicas de direcionamento, não interfere com outros aspectos regulados a nível nacional. São permitidos anúncios, nem com a natureza dos participantes, nem no processo democrático. Além disso, apresento proposta a seguir, através de regras específicas, a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, nomeadamente restrições técnicas de direcionamento que se considera afetar negativamente os direitos quando utilizados em contexto de propaganda política. E depois diz que nenhuma das medidas em causa na proposta de regulamento parece contender com o disposto na Constituição da República Portuguesa. Portanto, o que nós dizemos aqui, basicamente, é que isto não viola nem interfere com a legislação portuguesa, nem viola a nossa Constituição. Eu acho que podíamos dizer isso sem prejuízo dizer, não obstante, a estas e esta matéria merecem reservas. Mas eu acho que, quer dizer, se alguém acha que isto colide com a Constituição, tem de dizer... Ou, portanto, ou o regulamento, pronto, não é? Vizinho, o regulamento. Mas o que eu acho é que, não obstante nos parecer que o regulamento não contém, há uma certas questões que nos merecem reservas que estão contidas no ponto 2.2 do relatório da primeira comissão. Sim. Senhora deputada Diana, faz favor. Diana
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não podemos subscrever essa análise, porque nós achamos mesmo, seja nos princípios que já foram referidos, seja na questão da soberania e independência de cada Estado, no que está inerente ao que virá deste próprio regulamento, nós não podemos afirmar que não colide com princípios da Constituição. E como tal, esta referência nós não aprovamos, aliás, não podemos de todo subscrever esta referência. Acho até que é prematuro assumirmos que não colide com a Constituição da República. Mas acho que é prematuro fazer essa diferença porque abre uma porta. Uma coisa é dizer temos dúvidas e isto pode colidir com a Constituição, outra coisa é dizer isto parece não colidir. A introdução de palavras de interpretação aqui abre portas para um dos caminhos e o caminho que está a ser aberto por esta porta é um caminho que nós de todo não acompanhamos, porque estamos convencidos que isto terá impactos com princípios constitucionais e não podemos de todo dar aval tendo esta profunda reserva e esta profunda preocupação. Ou seja, da nossa parte nós não podemos de todo votar favoravelmente, mas naturalmente cada grupo parlamentar tomará a opção e a opinião e a opção política que entender e este projeto de resolução seguirá o seu curso.
Muito bem, então, mas de qualquer modo, eu acho que estamos a chegar a uma fase em que vamos ter de votar textos alternativos. Portanto, eu poderei propor, ou o relator poderá propor um texto para o projeto de resolução e a colega, se quer propor um texto alternativo, fala-o-á, ou se não o fizer, votará contra, não é? Mas de qualquer modo, eu acho que a questão principal aqui é o seguinte: é intenção desta Comissão mandatar o Governo para dizer não no Conselho do dia 21 a este projeto de regulamento? É mandatar o Conselho para dizer sim a este projeto ou para o Governo se abster. Portanto, o projeto de resolução tem de ter uma orientação nesse sentido, independente dos argumentos que formos aqui encontrar. Agora, qual é o sentimento? O sentimento é que o Governo deve rejeitar no Conselho Europeu este diploma? Pronto. Pronto, na ponto de vista do PC, sim, e dos outros partidos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, este ponto 2 aqui, e se atende, esse ponto 2 que nós, esse ponto 2 que nós, que o Sr. Presidente acabou de ler, de facto, esbarra naquilo que são as conclusões do relatório da primeira de forma clara. Ou seja, quem lê estas conclusões não pode, em consciência, aceitar esse ponto 2, pelo menos na redação que ele está. E por conseguinte, nós temos imensa dificuldade a acompanhar esta afirmação quase de anuência que os preceitos constitucionais, em particular a subsidiariedade e a proporcionalidade, que são dois preceitos constitucionais, da forma como nesta redação emerge, não é? E, portanto, na forma como está, nós não podemos acompanhar isso, porque, de facto, aliás, o próprio relator da primeira comissão, enfim, com uma dúvida muito ponderada e bem fundamentada, diga-se, e bem fundamentada, salvaguarda que não é seguro que eles estão cumpridos. E essas matérias constitucionais, eu diria que, na dúvida, nós não podemos avançar. Não é?
Pronto, eu não deixo de concordar parcialmente com o que diz, porque acho que, de facto, este ponto 2 é demasiado taxativo. Agora, eu acho que a posição que me parece que é, nós estamos, ou devemos dar uma orientação ao Governo, não no sentido de mandatar para inviabilizar Tucur, mas para dizer que o projeto de regulamento em causa nos merece as seguintes reservas. Não obstante, não obstaculizamos a ponderação que o Governo tende a fazer no Conselho, é uma coisa desse género.
Se for possível, se for possível. Não é?
Diana.
Peço desculpa. Eu penso que é importante a especificação das reservas e das preocupações, nomeadamente considerando o parecer da primeira comissão. Da nossa parte, o que nós entendemos é que o Governo deve efetivamente ser mandatado para rejeitar esta proposta. Pronto. Entendemos que deve ser também essa, da nossa parte, a conclusão que saia desta comissão.
Percebemos essa posição. Mas já agora gostaria que os outros, eu acho que aqui o nó górdio que estamos aqui a discutir é qual é o sentido final da proposta que vamos pôr na resolução. Uma coisa já estamos todos de acordo, que é que devemos pôr as reservas que estão enunciadas no ponto 2.2 do relatório da Primeira Comissão. Temos estas reservas. Agora, posto isto, não é? Estas reservas são suficientes para dizer ao Governo diga não, são suficientes para que o Governo se abstenha, ou para que o Governo diga sim. É para talvez, pelo conjunto da discussão e que todos comungando estas reservas, talvez a posição da abstenção acabe por ser a mais correta. Foi, aliás, a que o Governo já tomou. Acho que não chegou a tomar porque depois não chegou a haver votação. Portanto, a Secretária de Estado ia mandatada para isso, a Secretária de Estado ia mandatada para se abster pelo facto de não ter havido parecer do Parlamento. Mas, portanto, não chegou a manifestá-lo porque não chegou a haver votação. Mas eu acho que com este conjunto de reservas que estão aqui tão amplamente partilhadas, talvez a nossa resolução aponte no sentido de que o Governo deve apontar para uma posição de abstenção. Sim.
Sr. Presidente, eu concordamos com esta posição neste sentido. De facto, se não, como disse na dúvida, a nossa posição era que fosse contra. Mas nessa circunstância, fazendo esta salvaguarda e da abstenção, até porque, repara, a abstenção, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, salvaguarda sempre uma posição importante do Governo. Imagino que no decurso da discussão, porque isto vai ter discussão, não é? Há aqui uma alteração desses princípios que são grosseiramente indiciadores de uma violação da Constituição. Pode o Governo, nessa altura, se eles forem alterados ou até retirados, tem a liberdade de votar a favor e estamos todos confortáveis. Não é? Portanto, a abstenção parece-me que é a indicação mais avisada.
Os colegas, então, assim sendo, se estiverem de acordo, nós faremos circular depois o documento final, mas iremos redigir o projeto de resolução, alterando este ponto 2, inserindo nele as preocupações, ou transcrevendo-a da melhor forma, e concluindo por uma recomendação face a estas reservas de abstenção. Certo? Portanto, faremos isso e faremos, portanto, circular até ao fim do dia o documento e enviá-lo-emos logo que... Certo? Portanto, todos... desculpem lá, mas temos de votar ainda aqui o parecer, não é? A questão é, há parecer ou não há parecer? Miguel Iglesias, a questão, desculpa, nós estamos aqui, que temos de decidir que ou é retirado o parecer e aplicamos, eu acho que talvez seja mais prático, não sei se é desprestigiante para o relator retirar o parecer, não é? Se for, não. Mas se não for, talvez seja mais prático, em vez de estar agora a alterar o parecer toda à última hora, era retirar o parecer, usar aquele preceito, e, digamos, aprovarmos o parecer da Primeira Comissão.
Sr. Presidente, se me permite, não tenho nada, para já não é nada desprestigiante, ponto. Até porque, mais uma vez, nesta fase em que nós estamos aqui, nós não estamos a discutir se está-se a violar o princípio da subsidiariedade ou proporcionalidade. Aliás, isso está mesmo referido no próprio parecer da Primeira Comissão. E, portanto, como disse bem o Sr. Presidente, o que está aqui em causa, na verdade, até mais urgente, é a questão do projeto de resolução, portanto... Se o Sr. Presidente também concorda com as mesmas, avancemos assim e, portanto, numa fase posterior, iremos certamente voltar ao assunto.
Então, para os nossos serviços, para que fique constante em ata, não é? Portanto, a atenção de um pormenor técnico ou burocrático, eu acho que apesar de tudo é ultrapassável, é que dizem-me que o projeto de resolução é habitualmente anexo ao parecer da comissão. Portanto, Miguel, toma lá atenção, por favor. Toma lá. Eu acho então, nesse caso, se o projeto de resolução é um anexo ao parecer da nossa comissão, e portanto se calhar não podemos aparecer um parecer, o que eu sugeria é que fizéssemos então um parecer, ou que fosse aqui aprovado no parecer, em que diz que o parecer subscreve na íntegra, de acordo nos termos do número tal, subscreve o parecer da Primeira Comissão e junta o respectivo anexo nos termos que eu referi. Certo? Está claramente entendido, não é? Então, nesse caso, o que eu vou pôr à votação é o parecer da Comissão, do deputado Miguel Iglesias, que será um parecer sintético, em que apenas diz que reproduz integralmente o outro, e a que junta o projeto de resolução nos termos em que aqui referimos. Certo?
Então, Sr. Presidente, concordo 100%.
Perfeito. Então, assim sendo, vou pôr à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de se manifestar.
Sr. Presidente, nós votaríamos contra o texto do parecer que está aqui. Se o texto do parecer que aqui votarmos disser que subscreve o da primeira comissão, nós votamos a favor, porque votamos a favor do parecer na primeira comissão.
Sim, pronto. Sim, senhor. Está-me aqui o nosso vice-presidente a fazer uma sugestão que o texto do novo parecer do nosso colega seja o ponto 3 do seu próprio parecer, que diz que, considerando que o relatório apresentado pela Comissão, Primeira Comissão, reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe, entende a Comissão de Superiores subscrever o relatório dessa Comissão, evitando desta forma a repetição da análise tal, tal. Pronto. Ok. Faz favor, Diana.
Desculpa, só mais uma observação para ficar devidamente salvaguardada, ou seja, votando favoravelmente o parecer que daqui sair, considerando estas observações todas e esta redação nova que é proposta, também dizer que da parte do PCP não subscrevemos a proposta de resolução, não é, que sai da Comissão, projeto de resolução, pronto, entendemos que isso também tem que ficar devidamente salvaguardado e separado até de um ponto de vista das votações, digamos assim.
Diana, mas peço desculpa, não é? Agora aqui em Comissão vamos votar este parecer simplificado mais o projeto de resolução, que é anexo. Por isso é que todos devem colocar dificuldades de aprovação. Porque o anexo vai fazer.
Votamos, temos que votar em separado. Então pedimos para votar o anexo em separado.
A vida da burocracia é complexa, mas estou-me aqui a chamar a atenção de que aquilo que vamos votar, dizem-nos os nossos serviços, o que iremos votar aqui é exclusivamente o parecer, porque o projeto de resolução vai para o plenário. Mas, portanto, nós não votamos aqui, o que me parece estranho, não é? Se vamos remeter um projeto de resolução que ninguém aprova. Portanto, não me parece
eu
também muito cordial, mas...
Eu penso que quando vai um documento em anexo a qualquer outro documento que é votado, há um pressuposto de que se há um anexo, esse anexo tem o mesmo sentido de voto do documento que é votado. Pronto. E nós não podemos ter esse sentido de voto. E como tal, independentemente de formalmente haver ou não uma votação do projeto aqui em comissão, e independentemente do projeto só ser validado na votação em plenário, porque é essa naturalmente que contará para a aprovação ou não deste projeto, quando fazemos a aprovação de um documento e a seguir o seu anexo, eu vou dar um exemplo muito concreto. O Código do Trabalho, os seus mais de 300 artigos são em anexo. E a aprovação inclui o anexo. Ou seja, isto, ou fazemos uma separação da votação, considerando a posição que temos, porque nós não queremos votar contra um parecer que até, de alguma forma, foi ao encontro do que aqui também colocamos.
Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Mas chega muito rápida, só para secundar aquilo que disse a deputada Diana Ferreira, aqui o ponto 4 do artigo 2º diz: o parecer é submetido a plenário para efeitos de discussão e votação sob a forma de projeto de resolução. Portanto, faz parte.
Pois claro, integral. Muito bem. Pronto, então, mas de qualquer modo, eu acho que o problema se resolve. Eu vou pôr à votação o relatório, não é? Podemos pôr depois o relatório, o parecer, o projeto de resolução, e no relatório, ao votarmos o relatório, estamos implicitamente a votar o outro da primeira comissão, porque é dito isso com clareza. Então, estamos entendidos, não é? Vamos votar o novo relatório do deputado Miguel Iglesias, que ainda não está passado a escrito, mas que constará do ponto 3 do seu projeto de relatório anterior. É isso que vamos votar exclusivamente. Vai com esses dois pontos. Não, este não. Este cai. Este é o modificado. Neste vamos pôr as reservas do ponto 2.2. Todos estamos conscientes do que vamos votar, não é? Então, vou pôr à votação a nova relação do parecer do deputado Miguel Iglesias. Exatamente. Subscreve o parecer da primeira comissão. Quem vota contra, faz favor de se manifestar. Quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. Agora vou pôr à votação o projeto. Os nossos serviços dizem que não é preciso, mas mais vale pecar por excesso do que por defeito. Vou pôr à votação o projeto de resolução nos termos que aqui referimos, não é? portanto, com o ponto 2 atual suprimido e, em sua substituição, as reservas constantes do ponto 2.2 do relatório da Primeira Comissão, com uma recomendação de abstenção do Governo no Conselho de Assuntos Gerais. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Portanto, um voto contra do... Quem se abstém? O PSD abstém-se. E, portanto, com os votos favoráveis do PS e da Iniciativa Liberal. Está tudo entendido? Sim.
Exatamente. No sentido de voto, o projeto de resolução vai ser feito em plenário.
Certo. Certo. Sim, senhor. Muito bem. Então, pergunto se há mais alguma... Ops. Pronto, já acabámos este ponto. Votámos, está o ponto encerrado. Temos um outro ponto de outros assuntos. Pergunto se alguém tem alguma questão a que queira colocar ainda. Se não for o caso, dou por encerrado a nossa reunião e agradeço uma vez mais. Pronto, agora os serviços, não é? Agora temos de fazer isto.
Como?
Não, vamos fazer nós isto. Ouça, porque isto é muito simples. Vamos, olha, o ponto onde é que está o parecer.